I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
I'm going to tell you something that I've never told anyone before.
Okay.
I'm a serial killer.
Quando Dexter estreou lá em 2006, não é exagero dizer que o mundo era outro. A gente não falava em serviços de streaming, os smartphones estavam só começando a ter boas câmeras. O Twitter, por exemplo, tinha acabado de ser inventado. Os filmes e séries não estreavam simultaneamente no mundo todo. Pelo contrário, chegava tudo bem atrasado por aqui. Ou seja, nem tudo era tão urgente e ao vivo quanto é hoje. Ainda assim, a série do Assassino Descolado e Gente Boa eletrizou milhões de pessoas em todo o mundo. Uma audiência que vivia de se perguntar: é possível a gente gostar e torcer por um serial killer? Baseada nos livros escritos por Jeff Lindsay, o conceito era inusitado.
My name is Dexter. Dexter Morgan. I don't know what made me the way I am. But...
Dexter é um serial killer que trabalha como analista forense na polícia de Miami. Dotado de um código que o permite matar apenas, abre aspas, quem merece.
I'm the person who's going to keep you from killing any more women.
Esse conceito, porém, é apenas o topo do iceberg emocional que representa a vida do personagem. Se aproveitando da experiência teatral do Michael C. Hall, a série faz o protagonista conversar com a sua voz interior, o chamado passageiro escuro.
My dark passenger is like a trapped coal miner, always tapping, always letting me know it's still in there, still alive.
E ele racionaliza assim cada assassinato, argumentando como se falasse diretamente pra gente, pra audiência. Por que as mortes de suas vítimas são justificadas?
No detail can be overlooked, and the ritual is intoxicating.
Se equilibrando entre drama filosófico e thriller de gato e rato, os roteiristas colocaram a discussão da moralidade no coração da série.
Psychopaths are not a mistake of nature. They're a gift.
Além disso, muitos elementos cômicos e irônicos ajudaram a tornar Dexter tão fascinante. Talvez uma maneira de ir aí compensando todo aquele sangue. Ao mesmo tempo que explorava o relacionamento familiar com a sua irmã, a Debbie, e um subtexto mais profundo em torno do seu trauma de infância. Ao contrário dos segredos do personagem, o resultado foi fácil de observar. Durante 8 temporadas e quase 100 episódios, a vida dupla de Dexter Morgan foi um dos assuntos mais comentados da TV, tornando assim Dexter a 9ª série de maior audiência daquela década. O último episódio da quarta temporada, por exemplo, que é considerado aí o auge da série, atingiu um pico de quase 3 milhões de espectadores. Dexter também era figurinha carimbada nas temporadas de prêmios. Faturou um total de 24 indicações ao Emmy e 10 indicações ao Globo de Ouro. O Michael C. Hall, inclusive, levou o seu.
And the Golden Globe goes to Michael C. Hall.
Além de livro e série, Dexter ainda virou jogo de tabuleiro, game para celular, história em quadrinhos e série de animação. Mas apesar desse sucesso e apelo desde o início, Dexter teve que enfrentar os seus próprios fantasmas também fora das telas. O time criativo se desmantelou entre a quarta e a quinta temporada. E o final da série após 8 anos no ar ficou bem famoso, mas não de um jeito bom. Milhões de fãs ficaram insatisfeitos com os rumos da história. E insistem até hoje que Dexter merecia um outro final. Clyde Phillips, que é um dos showrunners originais, e o próprio Michael C. Hall concordam. É por isso que agora, em 2021, quase 10 anos após o seu polêmico fim, Dexter retorna à TV.
Surprise, motherfucker!
O assassino que a gente odeia amar tá de volta. Para uma nova temporada com 10 episódios, dessa vez nas telas do streaming, pela Paramount Plus. Dexter New Blood estreou no dia 8 de novembro, com direito a retorno de personagens, novas figuras e muitas promessas de que agora vai ser diferente.
With Dexter, I'm excited to put something out there that answers some questions that have been floating around, which are essentially what the hell happened to this guy.
Para muita gente, é a chance de uma nova e merecida conclusão. Para outra parte do público, não se deveria mexer com o que estava quieto. E aqui nesse cinemático preview, a convite da Paramount Plus, a gente vai comentar a nossa relação com Dexter e as nossas primeiras impressões desse retorno. Vamos contar também o que a gente deseja e espera dos próximos 9 episódios de Dexter New Blood. Histórias únicas, estrelas icônicas e uma montanha de entretenimento. Esse é o Paramount Plus. De filmes de sucesso a séries que você ama, além de programas que fizeram história. O Paramount Plus é o lugar para assistir tudo, quantas vezes quiser. Incluindo aí os hits do Showtime, Comedy Central, MTV, Nickelodeon e Nick Jr. Além, claro, de séries originais e exclusivas que só o Paramount Plus tem. Acesse paramountplus.com agora mesmo e teste grátis por 7 dias. Paramount Plus, seu conteúdo favorito, está aqui. Bom, então é isso. Começando esse cinemático preview aqui sobre Dexter, New Blood, estou com Soraya Alves. E aí, Soraya, tudo bem?
Olá, pessoas, todos os fanáticos das antigas.
Exatamente. Muito bem, ó, Soraya, para começar do começo aqui, precisamos falar do nosso histórico com Dexter, né? A série que estreou em 2006, né? Foram 8 temporadas aí acompanhando Dexter. Quero saber como que foi sua relação com a série. Você gostava, não gostava?
Eu era uma jovem de 17 anos quando Dexter estreou, né? Então, assim, tava lá descobrindo o mundo. E Dexter fez parte de um período de começar a assistir séries internacionais para mim, que veio ali com Lost, The UC, várias desse combo do começo dos anos 2000, e que eu não tinha TV a cabo na época, então eu dependia das comunidades do Orkut.
Não era uma época com streaming, né, que você podia assinar
não,
e assistir.
Não, e as coisas demoravam.
Demoravam,
né?
Tipo, isso.
Demoravam, tinha que ter aquela pessoa com boa vontade para legendar o negócio.
Não, e às vezes você ia assistir algo só no comprando o DVD, né? Você tinha que esperar...
Então, mas aí também é uma outra coisa. O DVD era caro. Então, para comprar o DVD, você tinha que saber que a série valia a pena. Você tinha que ter assistido um pouco antes, porque era um dinheiro que você ia investir, não era baratinho.
E tem que esperar a temporada acabar.
Tinha que esperar a temporada acabar. Então, todo mundo já sabia e você ainda ia começar do começo da temporada. Uhum. E eu lembro que eu já gostava de conteúdos desse universo de serial killer e true crime e investigação de assassinatos. Acho que sou fruto de Seven ali, né? Que é do final dos anos 90. Uhum. Botou essa sementinha e aí foi a primeira série da temática que eu acompanhei. Então foi muito fácil se apaixonar pela série. E ainda mais porque o personagem tinha questões éticas muito grandes, porque você queria entender como era a cabeça de um psicopata.
Exato.
Mas você tinha o conflito de duas mentes de psicopatas, porque era sempre o Dexter e outros psicopatas, isso, que eram os vilões. Então, era tipo, ele não é vilão, o que que tá acontecendo aqui?
É, exato, introduzia todo esse debate do serial killer, do psicopata bonzinho, né? Que tinha o código para assassinar, então ele só ia assassinar as pessoas que, entre aspas, mereciam, né?
É, ela batia como se fosse uma questão de controle, como se desse para controlar, como se existisse um caminho para se curar, entre muitas aspas, essa psicopatia. E aí você tinha esse conflito dos dois, né, assim, das duas mentes psicopatas que eram apresentadas ali. Então, eu gostei muito de Dexter, eu acompanhei, assim, ao vivo, vamos assim dizer, né, enquanto ela acontecia, por muito tempo, mas eu não fui até o final, assim, eu abandonei na sexta temporada, quando, acho que não, já podemos falar de spoilers, né, não tem spoiler depois de oito anos.
É, importante contar isso aqui para todos os nossos ouvintes e ouvintas, que temos spoilers do programa todo, né?
Exato, spoilers do programa todo. Então eu abandonei quando Debbie tem aquela paixão pelo Dexter, né? Quando acontece isso, pra mim, já vinham acontecendo coisas. A quinta temporada, eu tenho amigas, inclusive, que gostaram e tal, mas já não me pegou muito.
Tenho até amigos que são, né?
Mas a sexta temporada, pra mim, deslanchou, assim, muito ladeira abaixo. E aí eu desisti. Mas depois, com o tempo, eu voltei pra ver o final, né?
Sim, essa é a quebra que existe, né, porque teve uma troca de showrunners aí no meio dessa, entre a quinta e a sexta temporada, né, todo mundo considera o auge, né, a quarta temporada, uhum, todo aquele arco do Trinity, né, a quinta também, eu até gosto da quinta, mas depois a sexta, a sétima, a oitava, é aí quando a série entra no seu período mais controverso, né, e aí tem esse final que realmente... desagradou, né, a maioria dos espectadores aí, e até hoje é um final que era, até pelo próprio ator, o Michael C. Hall e os showrunners ali da primeira metade da série sempre questionaram muito, né, inclusive esse é um dos motivos pelo que eles disseram que, entrevistas, né, que queriam voltar com o personagem, né.
Mas antes da gente entrar nos... coisas legais ou não da série, e a sua relação com Dexter, Merigo, qual é?
É, assim, eu, cara, eu fui pirado em Dexter, né, eu assisti por indicação de uma amiga que falava, você tem que assistir, você vai pirar em Dexter, e aí eu falei, tá bom, vou dar uma chance, e de repente, quando eu fui ver, tava vivendo aquele mundinho, e eu gosto do personagem, né, acho que ele tem esse encanto aí, né, de ser esse cara que é um cara legal e gente boa com todo mundo ao seu redor, né? Ao mesmo tempo ter a proteger as pessoas que ele ama, mas que à noite ele é um assassino em série que mata as pessoas, né? Então é um personagem até que desperta o nosso lado, assim, tipo... E se eu fosse matar alguém, né? Quem que seria? O que se eu fizesse isso? Então vai despertando... Acho que em todos esses personagens dessas séries, né? Você pode pegar Soprano, Dexter, Mad Men, Breaking Bad. Uhum. Acho que todos esses protagonistas aí que são... que não são 880, né? Que eles têm uma zona de cinza muito grande. Acho que eles nos colocam pra pensar, assim. Então... Obviamente tinha isso com o personagem, mas eu gostava muito do mundinho ali da série, de Miami, aquele lugar ensolarado, sabe? Eu acho que a cidade em si era uma grande personagem, né, da série toda. E eu, assim, eu lembro, assisti tudo, devorei, explodi minha cabeça em todos os finais de temporada, né, principalmente ali a quarta. Eu acho que a série conseguia sempre trabalhar muito bem, porque é uma série que era de TV fechada, né? Então elas tinham só as temporadas curtas ali, digamos, né? Comparadas com as TVs abertas, então são só 10 episódios. Mas ela imitava isso que essas grandes séries das grandes TVs tinham, que era o procedural, né? Então você tinha lá o Dexter a cada episódio buscando alguém para matar e como que ele ia matar essa pessoa para poder alimentar esse desejo dele, o Dark Passenger, né, dele, para matar. Mas você tinha esses grandes arcos de temporada, né, que eram, que falavam sobre a relação dele com a irmã ou com a Rita, né, ou até ele ter filho e tudo mais, e de como que isso envolvia esse plano de fundo familiar dele aí, né. Então, acho que era uma série que foi muito bem conseguir unir essas duas coisas aí, né, de como ele vai fazer para assassinar as pessoas e de como ele vai fazer para escapar e ao mesmo tempo se relacionar com todo mundo ao redor dele, né. E assim, eu assisti, é óbvio que eu também considero as 4, 5 primeiras temporadas as melhores, acho que depois a sexta e a sétima são inferiores, mas eu ainda curto, eu ainda me divirto com elas, porque como eu falei, já estava envolvido ali com os personagens e aquele ambiente, mas o final, a última temporada especialmente, eu acho que ela desanda de uma maneira inexplicável assim, e o final como um todo, né, dele fazer essa simulação da morte dele e pilotar lá o barco dele, lá, a lancha dele em direção à tempestade, joga a irmã no oceano, né. Então fica esse final que ele morreu, mas não morreu, e tava claro que não tava à altura dos primeiros anos da série, né?
Pra mim o problema, eu não sei exatamente se é um fruto de Lost isso em mim, não é exatamente o como os personagens, claro que o Dexter em especial, ele é o grande personagem ou o protagonista, então você vai ter uma tendência maior do que você quer para aquele final dele. Mas o resto em si, até a própria Deb, eu não tenho um problema exatamente como as coisas terminam. Eu não tenho problema com personagens morrerem. Enfim, pra mim, o pior é antes. O pior é o quanto descaracteriza toda a história, quanto descaracteriza o personagem. Ele vai de um cara extremamente complexo, que você fica o tempo todo. Você não sabe se você torce ou se você não torce pra ele. Verdade. Porque você gosta dele, mas você não pode gostar dele, entendeu? Isso.
Você se sente meio mal torcendo por ele, né? Torcendo pra ele escapar,
porque,
né?
Inclusive, pelo código dele. Porque é claro que na época eu não tinha essa visão, mas é uma coisa que eu tava pensando pra agora. O código do Dexter nada mais é do que o bandido bom e o bandido morto.
Isso.
Então, assim, é a desculpa que ele arranja pra poder ter, né? Botar em prática a psicopatia que ele tem. Então, assim, você não pode torcer para ele. E isso é bacana, mas a partir do momento que a gente tem vilões extremamente fracos, da quinta temporada para frente, isso já se perde, porque você perde essa característica da dualidade das mentes psicopatas, e ele fica extremamente pasteurizado. Ele vai desenvolver sentimentos, assim. Quando entra a Hannah, acaba.
Ah, é? Nossa, e a Hannah depois, ela morre e volta, né?
Sabe? E vira um novelão brega, sabe? De amor de dois psicopatas. Que não é, não. Fica brega. Então, pra mim, o problema não é nem exatamente o final. A Deb morrer, o autoexílio dele. Não é esse o problema maior pra mim, é o quanto você descaracterizou personagens e acabou com a história antes, pra chegar e ainda no final nem ser nada do que as pessoas queriam, né?
Nada. E quando eu lembro de quando eu assisti o final, porque eu tava assistindo com a Ju, ela desistiu, falou, não vou continuar vendo. Eu falei, não, agora tô até aqui, eu vou ver até o fim. E eu lembro quando acabou, eu falei, putz, é isso. Tá na cara que eles guardaram o personagem pra voltar depois algum dia, né? Então, e dito e feito, assim, eu acho que... tava lendo algumas entrevistas aí do Clyde Phillips, né? Que foi um dos showrunners iniciais das primeiras temporadas e agora tá de volta pra tocar esse retorno. E também entrevista com o Michael C. Hall. E eles falam bastante sobre isso, né? Eles não economizam em criticar o... É óbvio, né, que eles vão ali dar uma passada de pano, falar, olha, a gente entende, é uma produção que envolve muita gente, muitas ideias e muitos caminhos que podem ser seguidos. Então, poderia acontecer isso, mas nós sempre imaginamos um destino e uma história diferente para o Dexter. Então, é por isso que eles voltam agora, aí, 10 anos depois, né, do fim da temporada do Dexter inicial, com o Dexter New Blood, para poder continuar essa história de onde parou.
Mas será que não é muito tempo depois?
Exato, é isso que a gente vai discutir aqui agora, né? Será que, que mudanças aconteceram no mundo, né, e no entretenimento que podem impactar o Dexter de agora, né? Eu tava vendo alguma repercussão desse primeiro episódio, eu vi mais elogios do que críticas, assim, até no IMDB tava com uma nota super alta, 9 ponto alguma coisa lá. Esse primeiro episódio foi exibido no domingo agora de novembro, dia 7, né, dia 7 de novembro, então a gente tá gravando na quarta-feira, dia 10, fazem só 3 dias aí que o episódio foi exibido, mas para muitos fãs aí parece um retorno promissor, né? Queria saber de você, Soraya, o que você achou desse primeiro episódio aí de Dexter New Blood?
Eu confesso que, primeiro, que eu nunca imaginei, e por mais que sim, tenha ficado em aberto, a gente acompanhou, né, ao longo dos anos, tanto a parte de fãs, né, pedindo, e assim, existe uma parcela de público, porque a série teve um público muito grande, né? Uhum. E aí tem uma parcela de público que simplesmente considera o pior final de série de todas as séries, de
Nossa,
todos os tempos.
Tô assistindo então, pouca série. Então...
Exato.
O povo assisti tá muito final passional. Bem pior. Exato.
Mas, assim, é algo, né, para um negócio que teve um puta público, de repente as pessoas falarem isso, é impactante. Uhum. Mas eu nunca imaginei que eu estaria em 2021 gravando um programa lançamento sobre Dexter. Eu confesso que nunca passou pela minha cabeça que isso aconteceria. Sobre o novo episódio, eu acho que vai ser um grande desafio, na verdade. Porque eles estão fazendo pura e exclusivamente para atender esse pedido dos fãs de dar o final que todo mundo queria para o Dexter. Inclusive o ator já falou isso, os envolvidos já falaram isso. Não temos dúvidas, não é um chute, é isso. Ok. Só que nunca vai ser esse final. Porque parte de uma história que já foi mexida antes. Eles não apagaram, né? Essa nova temporada, esse New Blood, ele não apaga a história de Dexter. Então a gente vai ter que lidar com um final que vai ser mais favorável, vai ser aquilo que a gente queria ver, talvez, e fique feliz, mas com elementos que eles vão ter que administrar. Por exemplo, a morte da Debbie, eles vão ter que administrar isso. A coisa acontecer 10 anos depois e tem o Dexter tem um filho adolescente, a gente vai ter que administrar isso. Ele ter ficado exilado por 10 anos, eles vão ter que administrar isso, que é tudo que a gente vê já no primeiro episódio. Então, não sei, vai ser um baita desafio, eu acho, eles conseguirem conciliar esses cacos que ficaram pelo caminho da temporada, né, das anteriores, que ninguém gostou, para conciliar com o final que vai todo mundo gostar.
Sim, eles já começam, não abriram mão de nada daquilo que aconteceu
exato.
No final.
E nem poderia, né, simplesmente ignorar.
Exato, exato. Eu acho uma boa escolha, assim, manter, inclusive tem esse jeito esperto aí de trazer a Deborah de volta, né, que ela vira faz o papel agora que o pai do Dexter fazia, né, nas primeiras temporadas.
E que funciona por isso, né? Funciona por isso porque já era algo que a série tinha como característica.
Sim, ele não tá... A gente não ouve mais ele falando, né, como a gente ouvia tanto, né? Até porque ele, durante esses 10 anos aí, resolveu... Tá, não matou mais ninguém, tá segurando esse passageiro aí dele. Então agora...
Cuidando do servo.
Isso, exatamente, não matando ninguém. E assim, eu vou dizer pra você que eu, como fã de Dexter, eu acho um lugar gostosinho de estar novamente. Não sei como que vai ser essa temporada. Eu acho que a série sempre teve essa capacidade de nos surpreender, né, até o fim. Então, eu gosto que eles tentam mimetizar ali nesse primeiro episódio aí do Dexter New Blood, aquilo que a gente via nas outras temporadas, que é ele sendo o cara gente boa, todo mundo conhece ele, né? Uhum. Ele chegava distribuindo rosquinha, que também tem isso. Apesar do cenário mudar completamente, eu acho que isso, pra mim, é uma das principais coisas que a série pode se beneficiar, né? De sair de Miami e tá em outro lugar e poder explorar esses novos lugares. Então, a gente já viu nesse primeiro episódio um pouco disso, né? Eles estão ainda num lugar bastante seguro e repetindo aquilo que a gente... Todos aqueles beats que a gente já conhecia do personagem, sim, sim, né? Mas fico curioso para saber para onde eles podem ir.
Eu acho que... Eu tenho um grande problema com tudo que volta nessa vibe revival. Tudo, tudo. Absolutamente tudo. Mas aí eu me peguei nesse lugar de conforto que você falou, sabe? Tipo, putz, eu não acredito. Agora ele não é um especialista forense, mas ele trabalha numa loja de armas e facas. Você dá risada internamente com aquilo. Você fala assim, não, onde ele foi se enfiar? Olha o trampo que ele foi arranjar, entendeu?
Uhum.
E aí, quando você vê esse ranço inicial, porque eu fui com ranço inicial assistir, que não tinha nem que ter Dexter de novo. E aí, quando você vê, esse ranço passou. E aí você entende que é por isso que as pessoas fazem coisas 10 anos depois, 15 anos depois. Porque, na verdade, esse tempo, ele é necessário para talvez sair esse ranço e você se pegar na nostalgia. Assistindo e gostando desses elementos, dessa familiaridade que você dá risada, que alguém que não assistiu Dexter não vai entender por que a gente está curtindo que ele está trabalhando numa loja de armas.
Uhum.
Vai começar a entender a partir daí. Então, é bacana, dá um conforto, sim. E eu gostei, pelo menos, do cara que colocam para esse despertar dele, né?
Uhum.
Pra ele, psicopatia, de novo. Porque puta cara chato, realmente, aquele cara. Até eu já tava pensando, gente, mas se esse cara não der gatilho, quem é que vai dar gatilho, entendeu? Aí o cara vai lá e mata o cervo branco. Aí você fala, puta, velho, a coisa mais fofa até agora.
Esse cara é gatilho, mas a gente sabe, assim como o Dexter nos ensinou nas 8 temporadas anteriores, que ele é bucha de canhão aí, né? Que a série, nesse primeiro episódio, já nos apresentou várias outras situações e personagens que vão impactar o Dexter agora, que volta primeiro chamando, como é, o Jim Lindsay, né? Em homenagem, inclusive, ao autor dos livros, o Jeff Lindsay. Então, aquele cara lá, o milionário lá, que chega, né? Porque, fala isso, tá na temporada que os milionários vêm aqui se encontrar, esquiar e não sei o quê, né? Então...
Aí tem o dono da indústria ali de petróleo e tal.
Isso, exato, exato.
Que vai ser uma coisa bacana de acompanhar também, como a série, como a criação vai introduzir talvez essas pautas mais modernas, né?
Exato.
Pra fazer parte desse contexto. Ali já tinha uma galera pró-meio ambiente, pedindo, fazendo manifestação.
Isso
então,
aí.
E aí, né? Quem é o Dexter em 2021?
Perfeito, acho que essa é a grande pergunta, acho que dá um aperitivo aí de que caminho que eles podem seguir para os próximos 9 episódios aí da temporada, né? Que é isso que
e
você
a namorada
falou.
Que é a cara da Debbie?
É mesmo, é a namorada parecida com a irmã, né? Que tem aquela brincadeira da cena inicial lá que a polícia para ele, você falou, putz, já vai ser pego. Porque era um caminho que eu achei que a série poderia seguir... tudo bem, ele fugiu, né, de Miami, tá lá no estado de Nova York, lá no meio do gelo, da neve lá, mas não necessariamente ele conseguiu apagar tudo, né, pode ter gente atrás dele ainda, né, então eu achei que a série poderia seguir esse caminho, vai ser ele fugindo, né, vai ser ele tentando fugir da polícia que tá perseguindo e tal, e no fim não,
a minha dúvida era sobre o controle mesmo. Se ele tinha ficado todo esse tempo, realmente, se ele só se exilou, mas continuava...
Matando.
De alguma forma, matando. Ou se ele tava realmente limpo, né? Tipo droga. Se ele tava limpo.
Mas a relação dele é essa, né?
E esse seja o ponto que eu tenho um pouco mais de ressalvas, porque, novamente... Mas é uma coisa que Dexter sempre fez, então... Não sei como seria abordado de forma diferente, que é essa questão desse pseudo controle para uma psicopatia, né? Como se ele como um serial killer, ele pudesse ter controle sobre isso. Uhum. Então, dá um pouco na dúvida, mas é uma coisa que a série sempre fez, desde o início, sempre deixou a gente na dúvida. Então, acho que faz sentido trazer esse debate de novo, porque agora também, como eu disse, quantos anos dá desde a primeira temporada, né? Pensando sobre isso. Ah, e agora, né? Será que eu penso ainda como eu pensava na primeira temporada, quando eu vi ele falava, não, mas esse aí mata mesmo.
É, e tem esse negócio agora, né, com o filho dele, o Harrison, né, que reaparece atrás dele, eu acho que vai ser essa relação novamente de ele precisa continuar alimentando aí essa... o Dark Passenger dele, inclusive esse primeiro episódio começa, né, com a música. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele precisa evitar que o filho saiba o que ele faz e quem é ele, né, e vai ter que cuidar do filho. E tinha uma coisa que eu gostava muito, né, que era o que me deixava mais tenso nas primeiras temporadas de Dexter, que era justamente o segredo, né, ele não deixar as pessoas em torno dele, da irmã dele, descobrir quem ele era. Eu acho que a série brincou durante diversas temporadas de forma brilhante com isso, assim. De sempre, quase ela descobre, mas não descobre, sabe? Então, eles conseguiram balancear isso muito bem e talvez retorne agora essa dinâmica aí com o filho, né?
Eu acho que o Harrison vai ter muito esse papel. Ele vai ser, assim, entre aspas, a ligação que o Dexter tinha com a Debbie vai ser com o Harrison. Isso, tanto em questão de proteção, quanto em questão de parecer o mais normal possível. Eu só não queria, e aí, assim, total, né, conjunturas, porque a gente só viu um episódio, mas eu só não queria que o Harrison tivesse alguma coisa, assim, desenvolvida, que ele já visse pequenas...
Porque assim, como pai, ele, enfim, ficou...
Exato, que ele visse semelhanças, e tipo, ai, esse menino aqui também pode ser um psicopatinho um dia. Não queria, eu queria que, já que a série sempre flerta com essa ideia de evolução do monstro, como se o monstro, né, ali pudesse ser controlado, que isso fosse uma evolução evolutiva mesmo, que viesse para os descendentes e que o Harrison só tivesse uma vida normal.
Sim. É óbvio, de novo, gostei do lugar de conforto ali de ver o Dexter sendo Dexter, mas torço para que esse New Blood aí, esse novo sangue, saia da fórmula que a gente conheceu, assim, dê algumas ousadas no sentido de... até um exemplo, eu não queria nem que ele matasse nesse primeiro episódio, sabe? Eu queria que eles dessem uma segurada um pouco mais, fizessem mais um suspense, né? Será que ele vai? Será que ele não vai? Será que ele consegue segurar ou não?
Mas aquele cara, Merigo.
Aquele lá merecia, né? Esse, o gatilho, como você falou.
Meu Deus.
Então, espero que, assim, até essa própria dinâmica aí, ninguém sabe quem eu sou, que isso talvez já possa ser, sei lá, de alguma maneira, não ser tudo ancorado em cima disso, né? Mas, ou eles podem fazer como faziam, mas como você falou, vão utilizar aí de novos temas, né? Você tem o cara, os ricaços indo lá, o cara que acaba com o meio ambiente, ele vai começar a matar outro tipo de pessoa aí, outro tipo de gente má nessa nova temporada.
Eu só espero que a questão do New Blood seja realmente fixada no Dexter e não no Harrison, porque é até um nome...
Uma passagem, né, de bastão,
duplo,
né?
Assim, é verdade. Exato, New Blood, né? Sangue do meu sangue aqui, então... Entendi. Só espero que não vá pra esse lado. Não sei. Qual é o final de Dexter que você quer ver, Merigo?
Cara, assim, é foda, né, falar, porque... ele deveria pagar pelos seus erros e terminar morto e... Mas, cara, a gente assistia...
A gente nunca vai conseguir falar isso dele.
Exato, é isso, cara, é isso. Eu ficava tenso que ele ia ser pego, eu ficava tenso que ele ia ser preso. Eu não queria, então... sei lá, eu entendo que pode ser o final mais coerente, né? Que ele seja preso ou seja morto, mas... Eu só acho que poderia ser feito da mesma maneira que foi naquele final, mas de um jeito diferente, né? Não precisa, por exemplo, nem ter nem daquela pataquada da Hannah voltar, nem da Deborah se apaixonar por ele, que isso...
A gente pode esquecer
que existiu. Exato, exato. Então, acho que dá pra você fazer um final... Sei lá, a gente pode comparar com Breaking Bad, né? Seria possível outro final de Breaking Bad... né, que não o que a gente viu. Não vou falar porque, né, talvez os nossos ouvintes aqui não tenham assistido Breaking Bad até o fim, mas...
Poxa, gente, vai assistir, assim, já faz um tempinho.
Exato, vai lá, vai ver, vai ver. Seria possível? Não sei, cara, eu acho que para ter o... Talvez trazer o peso, né, ser coerente também com o peso aí da história, seria um caminho natural que isso acontecesse, mas, enfim... Vamos esperar, né? Não dá pra saber ainda. Vamos ver o que vem por aí.
Eu já vou dizer que eu gostaria que ele fugisse de novo e se exilasse de novo. Eu não tenho problema com ele se exilar do mundo. Eu tenho problema com todo o resto, menos isso.
Muito bem. Então, ó, são mais 9 episódios aí até janeiro, né, de 2022. Vamos acompanhando aí, vamos acompanhando a repercussão agora semana a semana aí. E em janeiro a gente volta pra falar o que a gente achou definitivamente desse retorno de Dexter.
Com visão completa, com notinhas.
Exatamente.
E aí sim, vendo o que aconteceu com Dexter em 2021, 22 já, vai acabar em 22, olha isso.
Exatamente. Então é isso, gente, ó. O papo de hoje fica por aqui, você pode mandar e-mail pra gente no cinematico@b9.com.br e seguir também a gente no Instagram, no Letterboxd, no Facebook, no Twitter, @cinematicopod. Tá bom? Certo, Soraya?
É isso.
Então, valeu.
Fechou, gente.
Beijo.
Valeu.
Tchau.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.